Saudações marcianas, eu sou Daniel Medeiros e esse é o 7 Marte, seu podcast sobre o mundo do cinema. No episódio de hoje eu quero continuar a nossa discussão a respeito do chamado eco-horror, ou daqueles filmes em que o terror emana da natureza. Para isso, eu conto novamente com a participação da Monique Costa, do podcast Horrorizadas. Essa então é a segunda parte da nossa duologia sobre eco-horror. Para quem não ouviu o episódio anterior, eu aconselho que ouça, porque em alguns momentos a gente vai fazer referência a filmes que a gente mencionou anteriormente, e também porque no episódio anterior eu contei a minha experiência traumática do dia em que eu fui atacado por uma água-viva. E isso de alguma maneira tem relação com o episódio. E aí, continuando essa discussão que a gente iniciou no programa anterior, a gente vai apresentar para vocês mais 5 dicas de filmes de eco-horror. Além disso, no final do episódio, a Monique ainda trouxe mais 5 menções honrosas. Então assim, ao todo vocês vão ter aí 10 dicas de ótimos filmes de eco-horror para vocês conhecerem. Na verdade 9, porque tem um aí que é bem ruim, sou obrigado a admitir. Mas então é isso, espero que vocês gostem do programa e fiquem agora com ele. Ah, esse aqui eu acho que vai ser divertido de falar. O próximo filme da minha lista então é um chamado Sobrevivente ou Backcountry de 2014.
Ready to go. Your canoe will be right down there by the water. Need a map?
Nope. No, I know this park well.
Bear spray.
You're not gonna need it.
I would be lucky to see anything bigger than a chipmunk.
Of course you're going that way.
This is the way.
Esse é um filme que é dirigido pelo Adam McDonald e ele conta a história de um casal que vai passar o final de semana acampando na floresta. Aí eu pergunto, por quê? Não sei, eu não iria. Eu não sei qual é a tua opinião sobre acampar, mas eu acho que não deve.
Nada que eu precise colocar, né? Tênis, eu acho que eu deveria ir.
Nossa senhora, isso limita bastante a vida, né? A tua relação com a sociedade.
Se não puder ir de chinelo, tá errado.
Entendi, ok, então. Fechou. Então, estamos de acordo. Tem uma questão, assim, que também se repete ao longo de vários desses filmes, que é a ideia, primeiro... Essa ideia do casal saindo da cidade pra ir, né, passar o final de semana em algum lugar, assim, acampando ou na praia, coisa assim, isso se repete.
Uhum.
E também, assim, casais em crise e, principalmente, os caras são escroto pra caralho.
É.
Isso também é comum.
É, eu acho que isso é mais um reflexo da vida real, assim.
Pode ser, né? É a questão de proporção, né? Normalmente é assim, então não tem por que não ser assim no filme. É. E nesse caso aqui também é, né? Tipo, logo no início da viagem deles, assim, né? Que ele mostra eles saindo, né? Tu já vê que tem algo de errado, assim. Porque a menina, a mulher ali, ela tá indo... Só que ela tá indo meio que obrigada, sabe? E apesar de que eu me identifico muito com o cara na questão do tipo de humor que ele faz. Porque é aquelas piadas de tiozão que eu também faço. Então, assim, me reconheci muito ali. A minha reação... seria igual a dela, do tipo assim, por que que a gente tá indo no meio do mato quando a gente poderia, por exemplo, um hotel?
Uhum.
Eu falaria a mesma coisa. Não gosto da ideia de acampar, não sei se isso já ficou claro, tá? E eu acho que filmes como esse daqui, eles só comprovam por que que eu tô certo. E aí eu vou ter que entregar um pouquinho de spoiler, apesar de que isso tá na sinopse do IMDb. Eles vão acampar, eles meio que se perdem, e eles cruzam o caminho de um urso. E eles se fodem. Basicamente é isso o filme, né? Resumi o filme todo aqui dessa maneira. Só que eu acho que, assim como outros filmes que a gente mencionou aqui, o grande vilão da história não é a natureza, não é o urso, por exemplo. Ele é mais essa questão dessa masculinidade frágil, sabe?
Uhum.
Porque, tipo, o cara tá o tempo todo tentando meio que aparecer, tentando se mostrar, sabe? Então, tipo, chegando lá no local onde eles vão deixar o carro, ele já se recusa a levar um mapa. O que, né? Sempre é uma boa ideia, né?
Eu não sei qual é essa necessidade masculina de falar, não, eu sei da direção das coisas.
Mas tudo bem, mas leva uma coisa a mais, né? Tipo, pega pelo excesso, porra.
Não é como se o mapa fosse muito pesado e fosse te atrasar.
É, exatamente. Não é uma bateria, alguma coisa que ficar carregando, né? E daí, mas aí tu entende um pouco da onde que... Não que tu concorde com ele de maneira alguma, né? Mas tu entende da onde que vem esse sentimento, né? Porque, tipo assim, tu vê ali dentro da relação deles que
é a mulher que paga as contas da casa, né? Tipo, que ele é ela que tem uma carreira e tudo mais, e ele fica lá, tipo, ah, tá, eu tô ajudando um amigo meu num projeto, uma coisa assim. Então, tipo, é ele tentando, digamos assim, tirando ela do local onde ela domina, pra levando ela pra um local onde, teoricamente, era ele que dominava. Basicamente, é isso que o filme tá mostrando pra gente, né? Só que, obviamente, que ele não tá dominando, porque tem a porra de um urso lá, né?
Mesmo e se não tivesse urso, eu acho que ele não...
Não, não é porque ele se perde também, tem isso. Eles se perdem. Tem uma hora que eles encontram o outro cara ali no meio, daí de novo essa masculinidade frágil dele ali é colocada em xeque, até porque o cara literalmente mija ali ao redor de onde eles estão pra marcar território, né? Então, tipo, tem isso também.
Bem animalesco.
É, mas por que então que eu coloquei esse aqui como sendo um eco-horror? Porque eu entendo que ele seja mais um, né, teoricamente um filme, só um filme sobre ataque de animal, né? Eu coloco ele como sendo um eco-horror porque eu acho que... Por exemplo, ele é diferente do que é o Tubarão do Spielberg, sabe? Porque o Tubarão do Spielberg é mais um filme de ataque animal, ou, em alguns casos, tem gente que considera o tubarão como sendo um monstro dentro daquela lógica do filme, né? Uhum. Mas qual é a lógica do tubarão? É que aquele monstro tá vindo de fora pra atacar a comunidade ali, que até então tava segura. O tubarão nunca veio pra cá. O tubarão não faz parte da história daquela comunidade, não tem ataque de tubarão e tudo mais. E ele faz coisas que não são comuns que um tubarão daquele tipo faça, sabe? Inclusive ele é maior do que um tubarão daquele tipo e tal. Então, assim, ele é mostrado como sendo esse ser além. Então ele é mostrado como sendo o vilão da história mesmo, né? Não tem dúvida disso.
Intruso, né?
Ah, exatamente. Só que relacionando com o eco-horror, o urso aqui não é o vilão da história. Porque o urso tá na dele. São eles que estão invadindo o local onde o urso mora. Porque nada daquilo que acontece teria acontecido se não fosse pela estupidez do homem, assim como é praticamente todo o eco-horror, né? É ele que decide não levar o mapa, é ele que decide ignorar os avisos de que não pode ir para determinado lugar, é ele que decide pegar um caminho fora da trilha, e aí ele acaba cruzando o caminho do urso. Então, tipo assim, mas eles estão invadindo a casa do urso, e o urso está reagindo a isso, então volta aquela questão do a natureza contra-ataca. Se eles tivessem ficado na deles, eles teriam ido voltado de boa. Só que eles quiseram fazer um negócio... Ele, né? O cara quis fazer um negócio diferente, quis fazer um negócio de... Ah, vamos por um outro caminho, vamos fazer não sei o quê, porque vai ser ótimo, não sei o quê, não sei o quê. Se perde no meio daquela borda, daquela floresta. E ainda tem um puta de um ataque do urso, que, por sinal, é uma cena sensacional. Tá? A cena do ataque do urso é uma coisa impressionante mesmo.
Uhum. Deixa eu fazer uma pergunta antes. Lembra que eu já tinha te mostrado que eu tenho todo aquele lance de cadastrar filme com tag e tudo mais? Eu tinha colocado que ele é baseado em fatos reais, ele realmente é?
Eles colocam esse aviso no início.
Ah.
Só que eu não sei o quanto, tipo, desse backstory que seria real, né? Acho que seria real no sentido de que foi dois... É, eles saíram e foram atacados. Não sei o quanto, tipo, da vivência
do casal,
deles.
Né?
É, eu acho que isso daí é ficção, né?
É até porque ataque de urso, eu imagino que tenha muita gente idiota que vá pra onde não deve e quando não deve. Então, não me parece uma coisa tão irreal. Mas assim, eu tinha falado agora há pouco que tem filme que seria bom se eu soubesse alguma coisa quando eu vou. Esse daqui, eu também gostaria que eu soubesse um pouco mais. Porque eu acho que foi o pôster que eu imaginei que ia ser uma questão muito maior de sobrevivência, de doideira. Foi meio que a antítese do The Bay. E aí, eu fui jogada muito só naquela dinâmica daquele casal e daquele homem insuportável que...
Porque ele é.
Por que que ele não foi morto antes? Mas enfim... E daí, e eu acho que ele foi muito vendido também como um eco-horror e eu tava esperando uma coisa mais bizarra, caótica, não sei. Isso não necessariamente me atrapalhou, mas eu fui com as expectativas erradas pra esse filme. Mas como eu te falei, desde quando você me passou desse filme, melhor cena de urso, o que é o The Revenant perto desse filme?
Nossa, isso daí não é nada.
Sem condições.
O Leonardo DiCaprio ficou tranquilo assim perto daquilo ali.
Sim.
A cena do ataque é um negócio impressionante mesmo, é impressionante, é violento pra caralho, só que de novo, é aquele negócio, né, o urso tá fazendo o que ele faz.
O urso tá sendo
era
urso.
Era eles que não deveriam estar ali, né, então, e aí tem umas coisas assim que, tem um amigo meu que mora no Canadá, que eu acho que é onde foi filmado esse filme, se eu não me engano, e ele já foi fazer essas trilhas assim, coisa assim, no meio da floresta, né, daí tem uma vez que a gente tava conversando, que a gente de vez em quando faz umas chamadas aqui pelo Zoom também, e aí a gente tava conversando sobre isso, ele falando sobre a experiência dele de acampar e a experiência dele com o urso. Aí tem muitas coisas que eles falaram que tu vê os caras fazendo no filme também. Tipo, por exemplo, tu coloca toda a tua comida dentro de uma, uma mochila, alguma coisa, e deixa essa mochila pendurada numa árvore longe da tua cabana.
Uhum.
Porque daí, se ele sentir o cheiro de alguma coisa, aí ele vai ficar lá longe em vez de vir pra perto de ti.
Uhum.
Outra coisa também, não pode ter comida dentro da cabana. Então, tipo assim, não tem um negócio, não pode ter nada ali dentro, porque qualquer coisa que deixar cheiro vai atrair ele pra dentro. Então, tudo tem que ficar, a comida tem que ser toda feita fora da cabana, uhum, pra impedir que o urso chegue perto. E tem uma coisa que eu acho que é a mais absurda de todos, assim, isso não tem no filme, mas aparentemente isso é uma coisa real, que é o seguinte: tu fez tudo isso, tem também a questão de como é que tu deve encarar o urso de frente, assim, caso ele esteja olhando pra ti, coisa assim, não lembro exatamente, uhum, como é que tem que fazer. Porém, se ele vier pra cima de ti, o que se diz que se deve fazer nessa situação é o seguinte: primeiro, tu não vai conseguir correr mais do que o urso, porque a desgraça é rápida ainda por cima, né? Então, assim, principalmente se tu estiver meio que preso, não tem pra onde ir. Tu vai se deitar no chão, olhando pra baixo, olhando pro chão,
uhum,
e levantar um dos teus braços. O braço que tu menos usa. Porque tu tá meio que oferecendo o teu braço pro urso em troca da tua vida. Ou seja, fica com o braço e deixa o resto. Eles dizem isso pra quem vai acampar. Tipo, faz parte das instruções, tá ligado? Negocia com ele. Oferece só o braço, quem sabe ele fica satisfeito e não pega o resto.
Eu tenho um problema muito sério com direita e esquerda. Certeza que eu ia dar o braço errado.
E as pessoas ainda vão pra floresta, tá ligado?
Mano,
depois de tu receber esse tipo de instrução, as pessoas ainda vão pra floresta.
Uhum. Não, mas uma coisa que eu ia falar, que a gente tava falando de praia, de que algumas coisas não, tem interpretações diferentes, né? Uhum. A gente tava falando de viagem, não é a mesma coisa pra quem é local. Isso, são dois bichos que eu acho que não é todo mundo que tem noção da periculosidade, até porque a gente tem, uhum, umas imagens meio fofinhas, que é tipo de urso e de lobo.
É, pode ser.
Tipo, a gente não tem noção de como lobos são grandes. Eu acho que às vezes a galera imagina, tipo, ah, um cachorro, no máximo um husky, uhum, sendo que os bichos são imensos de grande.
É, um lobisomem.
Não dá pra negociar. É os lobos lá do crepúsculo. É grande os bichos. Não, é difícil. E urso, eu acho que também é uma coisa quase real. A gente, sei lá, tem urso de pelúcia aqui, é umas imagens bonitinhas. Mas
esse
meme
do
na
urso
frente,
sentado na mesa e tudo mais. Então, tipo,
entrando dentro da casa de boinha.
Né?
Eles não vão ser sempre amigáveis.
Exatamente.
Mas eu não ia conseguir pensar se um urso me atacasse de levantar um braço. Não.
Se é a única opção que tu tem, eu levanto. O esquerdo, né? O esquerdo é esse aqui. Levantei, leva, deixa o resto.
Ai, gente, eu sou pequenininha, eu acho que eu ia tentar negociar no sentido de, tem gente maior, tem mais carne ali, não sei. Me deixa, não tem muita coisa aqui, sabe? Joga outra pessoa na frente. Sai correndo.
Pode ser também. Acho que também funciona. Eles não falam porque eu acho que eles não incentivam esse tipo de coisa. Mas eu acho que funciona também.
Tá, e o próximo, ele também é um filme que eu recomendei no outro episódio lá que a gente participou.
Sim.
Mas que foi só recomendação.
É verdade,
né? Que eu tinha recém assistido ele, que é o Gaia, de 2021, aí, recentíssimo. Que ele é sul-africano, pela verdade, com direção do Jacob Bauer e com roteiro do Tertius Kapp. I saw something out there. Someone. Someone who
the largest organism on the planet lives right here. Growing. Waiting. And it's ready to spread.
E fala sobre uma guarda florestal que, em meio a uma missão de rotina, ela é ferida e salva por dois sobreviventes que eles vivem naquela coisa meio ermitão,
uhum,
meio fora da comunidade, da sociedade comum. E o que inicialmente parece um resgate bem-vindo começa a ficar suspeito quando o filho e o pai revelam uma devoção meio estranha pela floresta.
É o mínimo.
É. E assim, lento,
uhum,
beirando aí o entediante, mas visualmente impactante. E o que eu acho que mais me salta, assim, na mensagem dele, do que me conecta ao eco-horror, porque querendo ou não, essa coisa de entidade da natureza, né, às vezes a gente pode levar muito pro folk,
uhum,
Mas como eu até falei lá no início que tenho notado alguns filmes aí que eles vão personificar a natureza através de algumas entidades, né? Não necessariamente entidades que já são acreditadas, que já existem pessoas acreditando nelas, mas criados ali na mitologia do filme. E daí, pra mim, ele fala muito sobre como a natureza sempre arranja uma forma de sobreviver, entre muitas aspas, mas de se adaptar. Eu gosto muito. Eu acho que isso pode ser muito mal interpretado, essa questão de ser um caos muito controlado, sabe? De sempre conseguir arranjar formas de resolver os problemas. Então, não que isso seja uma comprovação de que a gente pode fazer qualquer merda, mas eu acho que a natureza, ela sempre realmente vai arranjar alguns meios ali, tipo, que nem as plantinhas que nascem no meio fio.
Uhum.
E pelo quase, eu não sei se vai ser um spoiler muito grande, mas um final meio pessimista para a humanidade.
Mas isso é meio comum, né?
Ah, sim, sim, sim. Verdade.
Esse pessimismo, ele é comum a praticamente todos os filmes aqui que a gente tá vendo.
Sim, sim.
Na briga com a natureza ganha.
É. O que eu noto, talvez, de que ele deixa um gatilho, assim, uma cena... Não chega a ser uma cena pós-crédito, mas uma cena que talvez a gente não estivesse esperando, né? E de que aquela coisa que aparentemente parecia muito isolada vai acabar se expandindo.
Essa é uma questão que eu gostei bastante do filme também. Eu só fui ver agora, tipo, apesar de tu ter me indicado naquela época. Eu lembro que no episódio seguinte, uhum, eu gravei um episódio sobre Desktop Horror. A gente começou o episódio falando sobre indicações. A convidada também indicou o Gaia. Eu falei, meu Deus do céu. Aí foi um dos motivos também de fazer esse episódio, que eu sabia que tu ia indicar ele. Daí eu falei, então tá, agora eu vou ter que ver, né?
Uhum.
E eu gostei demais, assim, da visualidade do filme. Dessa questão de que ele é um eco-horror de verdade mesmo, né? Porque ele meio que transforma as pessoas em plantas, assim. Tipo, essa ameaça que tem ali, ela vai, tipo, tomando conta das pessoas. Tem umas imagens muito emblemáticas ali do corpo caído e, uhum, meio que cresceu planta ao redor, né? Em cima dele, essa coisa assim.
Uhum.
É, uma coisa que daí, como tu falou dessa cena final, assim, que é uma coisa que... ao longo do filme eu tava me questionando o tempo todo, é porque eles ficam o tempo todo falando dessa suposta ameaça, né, algo que vai ameaçar o mundo todo e tal, mas eu nunca achava, tipo assim, eu não conseguia enxergar toda essa ameaça que eles estavam falando. Não ficava claro pra mim como é que ela iria se espalhar pro mundo.
Uhum.
E aí o pessimismo, ele se mantém aí, né, esse pessimismo que a gente tá vendo ao longo de todos os filmes, ele se mantém aí também, porque, de novo, a culpa é sempre dos homens, né, tipo, quem espalha essa porra também é o homem, sabe? Apesar de que nesse filme aqui, uma coisa que eu acho que não teve até então, deixa eu até confirmar, eu acho que não, mas vai ter num outro filme que eu vou falar, ele traz temáticas de sexualidade e sensualidade pro, uhum, eco-horror, que são coisas que às vezes parece que não combinam, mas que aqui funciona e funciona muito bem. Então, isso é uma coisa que me chamou bastante atenção. Porque não é o tipo de coisa que tu espera, normalmente. Quando o eco-horror ocorre como no The Bay, né? Tipo, que sexualidade e sensualidade não fazem parte dessa história, sabe? Então,
não,
e nesse
cabe.
Caso aqui, ele conseguiu inserir de uma maneira que faz todo sentido, sabe? Então, gostei bastante desse.
Sabe quando eu vejo sensualidade e sexualidade cabendo, digamos? É quando não é necessariamente sobre... A gente não tem essas manifestações mais físicas, são coisas mais metafóricas pra natureza, porque a gente tem muito essa coisa, por exemplo, da terra associada à mulher.
Uhum.
Então, filmes que vão mexer com isso, talvez aquele Mother.
Ah, sim, lá é bem específico, né? Bem explícito.
É, mas a gente não vê, no caso... Não, não é aquele eco-horror, assim, que a gente pensa. Não vai estar a árvore, uhum, gigante fazendo alguma coisa, sei lá. É.
Ou como no caso aqui no Gaia, tem uma cena do cara fodendo com a árvore lá mesmo, né?
É.
Então, tipo assim... tá nesse nível.
Pode ser de abrir diversas interpretações aí, desde fetiche...
É.
Até...
Que aparentemente existe, né?
Existe. Até a gente fudendo com a natureza no sentido metafórico. Então...
Yeah. Eles estão todos interligados, esses filmes aqui.
Sim.
Mostra só a gente se fudendo. Ah, esse eu acho que tu vai gostar de falar. O próximo filme da minha lista... Chegou esse momento. O próximo filme da minha lista é um chamado As Ruínas, The Ruins, de 2008.
So, what do you guys think? Ancient Mayan temple off the beaten path?
I want to go.
I'm in.
1,000 years ago.
This feels weird, Jeff. Why won't they come near us?
This was a place of sacrifice.
Wow.
It's beautiful.
It still is.
Esse é um filme dirigido pelo Carter Smith. E ele conta a história de um grupo de amigos que está de férias no México. E eles são convidados para conhecer uma escavação arqueológica secreta, né? No começo, não sei se você sentiu isso, mas no começo eu senti uma vibe um pouco o albergue, assim, sabe? Dessas pessoas que estão lá, de boa. Daí chega alguém de fora e convida. Ah, quer ver não sei o quê? Quer ver uma escavação secreta lá, não sei o quê? O meu irmão tá lá, eu tô indo pra lá amanhã, eu posso levar vocês? Ninguém sabe desse lugar.
Não vi o albergue, mas reconheço o formato, sim. Tive uma sensação de que fosse uma ameaça humana.
Exatamente, porque tipo, parece muito, muito planejado aquele encontro deles, mas aparentemente não é. Então acho que isso não é um spoiler. Eles vão tudo pra lá, então convence, né? Se convence com muita dificuldade. Aí até essa escavação lá. Escavação não é, porque o bagulho é meio que uma. Que é meio que uma pirâmide, assim, né? Tipo, cheio dos seus degraus lá.
Meio Inca, né?
É, e lá em cima tem meio que um fosso que faz com que ele possa entrar lá dentro dessa pirâmide, né? Mas então, com muita dificuldade também, eles chegam até esse local que fica no meio do mato. Óbvio, né? E aí esse local, essa pirâmide gigante com esse buraco no meio e com vegetação crescendo ao redor. E daí eles ficam presos lá nesse local porque meio que a população que mora ali ao redor, eles cercam eles e não deixam eles sair. Então assim, primeiro, fazia muito tempo que eu tinha visto esse filme, eu lembrava que ele se relacionava com a temática do eco-horror e se relaciona mesmo de uma maneira até muito mais direta do que outros filmes aqui, eu vou chegar nesse ponto. Porém, eu não lembrava que ele era tão ruim. Quando eu coloquei ele na lista, eu não lembrava disso. Apesar de que eu sei que tem muita gente que gosta desse filme, tá?
Uhum.
Então assim, eu vou tentar destacar. Eu fiz uma lista aqui de qualidades e defeitos. Porém, ela é bem desproporcional. Então eu vou começar pelos defeitos que é mais divertido. Mas daí a gente chega nas qualidades depois pra terminar num tom um pouquinho mais alto. Eu acho que o grande e principal defeito desse filme é o protagonista, né? Que é interpretado pelo Jonathan Tucker. O Jonathan Tucker, ele é talvez, assim, o lugar onde o carisma foi pra morrer. Porque ele não tem nada, assim. É uma coisa impressionante, assim. Tipo, o cara é totalmente inexpressivo, sabe? Eu não sei, eu acho que ali no início dos anos 2000 tentaram meio que transformar ele num astro, assim, porque eu já vi ele estrelando mesmo alguns filmes e eu não entendo por quê. Agora parece que ele foi meio pro papel de coadjuvante, que eu acho que talvez funcione um pouquinho melhor. Porque assim, eu acho que esse personagem era pra ter mais ambiguidade, só que o ator não transparece isso. E aí fica um negócio estranho, porque tipo assim, se for ver só as ações dele, o que que ele faz? Ele abandona a namorada bêbada na praia.
Sim.
Ela tá bêbada, caindo, e ele fala assim, tá bom, vou dormir, e deixa ela lá.
Merece um par de chifre? Merece um par de chifre.
merece, né? Aí, assim, e ele supostamente é estudante de medicina. Só que daí tem um certo momento do filme que esse cara que levou eles lá, esse cara cai dentro desse fosso, né? Dessa ruína, assim, dessa pirâmide, cai lá dentro e meio que quebra a espinha, né? Quebra a coluna, né? Porque ele não consegue mexer as pernas. E esse estudante de medicina acha que é uma boa ideia mover o corpo desse cara, colocar ele numa maca, que elas pegam o corpo como se fosse um saco de batata, assim, tipo, e jogam assim em cima da maca, né? E acha que é uma boa ideia levar esse corpo lá pra cima.
Eles içam o corpo pra cima? Como se
isso.
Tivesse ao menos algum aparato profissional bom pra isso, não.
Como se fosse fazer muita diferença também, né? Tipo assim, o fato dele tá lá em cima. Ele só vai ficar no sol. E aí, quando tá lá em cima, isso é o que eu acho mais legal. Quando tá lá em cima, tá anoitecendo em certo momento, que eles passam um tempão lá, né? E daí, eles falam assim, vamos colocar ele dentro da barraca, porque vai ficar muito frio aqui. E aí ele fala, não é bom a gente mexer nele. Agora tu tá preocupado com isso? Tipo, na hora de mexer no bagulho, quando o cara tá caído lá, tu não se preocupa. Aí depois que já mexeram no corpo, provavelmente estragaram o cara mais ainda, daí ele não pode nem ficar aquecido dentro da cabana, né? Mas tudo bem. Tem umas horas também que, por exemplo, ele manda a namorada e mais a amiga da namorada, né? Que são cinco pessoas ao todo, né? Dois casais e mais esse outro cara. E ele manda as duas lá pra baixo, em vez de ele mesmo ir lá pra baixo pra investigar, sabe? Tipo, ele fala assim, vocês duas vão. Aí ela pergunta, por quê? Ah, porque é preciso de força pra poder girar a manivela ali, pra poder puxar a corda pra cima e voltar, né? Eu entendo isso. Mas elas estavam em duas, ali, elas poderiam fazer essa força se ele fosse sozinho, por exemplo.
Uhum.
Na minha opinião, não sei se tu concorda comigo.
Uhum.
Assim, me parece uma desculpa dele pra ficar mandando as mulheres fazer o trabalho, sabe? Porque...
Uhum.
Eu acho que esse personagem, ele assistiu Lost e achou então que o médico tem que ser o protagonista daquele tipo de situação, sabe? Assim, aí ele disse, ah, tá, eu sou o Jack do Lost, então tem que fazer tudo igual o Jack do Lost, tem que mandar em todo mundo, e ele tenta mandar no povo, e o povo meio que, porra, cara, o que tu tá falando? Você é só um estudante, tá ligado?
É, tipo, então, porra e nenhuma. Ainda passa aquela vibe de não me chame pelo meu nome, me chame de doutor, sabe?
É, exatamente.
Ai, meu
mas
Deus.
Mas assim, eu tenho que admitir também que, assim, por mais que eu não goste dele e eu odeio ele, eu acho que, nesse caso aqui, a burrice, ela é contagiosa, porque ele não é o único que faz merda. Vamos começar do começo, assim, tipo, uma das meninas que vai pra lá, ela vai de calça branca pra floresta. Já começa por aí, tá ligado? Tem uma hora, assim, que daí, logo que eles chegaram lá, que daí chegou esse povo todo, o povo tá apontando arma pra eles, né? O povo da cidade tá apontando arma pra eles, e a namorada dele fica tirando foto dessas pessoas. E ele fala, para de tirar foto. E ela resolve, então, enquadrar melhor pra continuar tirando foto. Por mais que, né, não são as fotos em si que causam o conflito naquela situação. Porém, se tem pessoas apontando uma arma pra ti, talvez não seja o melhor momento de fazer isso, né?
É, a não ser que na cabeça dela ela quisesse prova de quem matou ela, não faz sentido ainda.
Sim, porque eles iam atirar e pegar a câmera, né?
Então. Então.
E aí, pra mim, o suprassumo disso é uma cena do filme que eu acho muito boa, em que, assim, supostamente tem um telefone lá embaixo, um celular que tá tocando. Tá lá no fundo, lá, né, lá dentro dessa ruína e tal. Aí, de novo, esse líder, assim, acha que é uma boa ideia mandar as duas meninas lá pra baixo. E aí ele faz uma tocha pra cada uma dessas meninas pra poder ir lá e... E aí ele mesmo fala assim, ó, eu fiz isso aqui, mas eu não sei quanto tempo que a chama vai durar. Então procura, né, acelerar lá embaixo, porque tem que ser rápido o negócio, né? Aí o que que elas fazem? Estão em duas lá. As duas fazem o mesmo caminho. Em vez de uma pra cada lado, pra dividir as funções, elas vão pro mesmo lugar. Só que as duas acendem as suas respectivas tochas. Se elas vão pro mesmo caminho, gasta uma e depois tu acende a outra. Não tem por que tu fazer isso com as duas, tá ligado? Mas elas fazem isso. Aí depois fico surpreso que não deu certo, tá ligado? Não dá pra entender. Mas só pra, né, que eu garanto que tu também tem mais defeitos, só vou botar algumas qualidades aqui, tá? Ele tem algumas poucas. Primeiro porque ele é um eco-horror mesmo, né? Porque tem uma coisa que a gente não costuma ver em um caso ou outro, assim, que é o seguinte, o terror aqui ele é proveniente da vegetação e não de um animal, por exemplo.
É.
Isso é algo raro, assim, porque eles não estão sendo ameaçados por algo que tá lá dentro, estão sendo ameaçados por aquela própria vegetação mesmo. E a vegetação entra no corpo deles, né? Ela toma conta deles. Não com a função, por exemplo, que normalmente seria o caso de, vai controlar eles, transformar eles. Não, é pra matar mesmo. Não tem muito mistério, não. Ela toma conta deles pra matar eles e pronto, né? E aí tem uma outra questão, assim, que daí eu não sei se é mais a minha visão do filme, mas volto naquilo que eu falei sobre o quarentena, lá o Isolation, que é o seguinte, aquela população local, ela é mostrada de maneira estereotipada, né? Eles não têm voz, por exemplo, eles só, né, fico falando na língua deles que ninguém entende e fico só gritando e tudo mais. Mas o que a pandemia ensinou pra gente é que aquelas são as únicas pessoas sensatas naquele lugar. Porque eles, de novo, estão tentando conter a porra da ameaça enquanto as pessoas estão querendo fugir, sabe? Dou uma volta para a população ali local porque eles sabiam o que eles estavam fazendo.
Uhum.
Pelo menos
não,
isso.
Você acabou de falar as duas únicas coisas que eu acho bom do filme, que é literalmente isso de ser planta. Não estou muito acostumada. Inclusive o Gaia que eu falei, eu senti muito mais uma vibe de fungo do que de planta em si.
Mas ele toma formas
discutível,
também, né?
Discutível.
E ele toma formas
também.
Humanas, ou pelo menos humanoides, assim, né? Ele controla o corpo. Tem uma criatura que fica andando por lá também. Aqui é só a planta mesmo, né?
O que eu vi de coisa de planta, que eu vi alguns filmes meio aleatórios quando a gente cogitou gravar esse episódio lá pra, sei lá, novembro, dezembro, né? Daí eu fui pesquisando alguns, que eu sabia que eu não tinha cinco fechado, né?
Uhum.
E daí eu vi alguns que envolviam planta, mas eram mais metáforas pra outras coisas. Nem era eco-horror de fato.
Uhum.
Sei lá, tinha um que um menino morria e virava planta. Esse tipo de coisa. Virava uma árvore. Ou então era uma coisa de uma floresta amaldiçoada. Não necessariamente que a floresta exercesse poder, mas enfim, aquelas coisas mais de lenda. Eu acho que não cabia muito bem em eco-horror de fato. Então, assim, o fato de ser planta realmente eu acho que é um dos únicos pontos positivos. E o fato da galera local ter noção, assim, sabe do que é. Completamente justificado que quisesse pipocar aquele povo. Mas, assim, foi custoso pra eu assistir esse filme. Eu não tinha assistido ele ainda. E eu simplesmente, assim, quando eu sei que eu tenho que prestar mais atenção no filme, que eu não tô vendo só por puro entretenimento, eu até deixo o celular de longe, eu não fico deixando nada que vá me distrair, luz apagada, foco na TV. Minha cabeça ia pra mil e um lugares que não o filme, que eu simplesmente odiava todas as pessoas que estavam ali protagonizando aquela história.
Ninguém se salva ali, né?
Não. E tinha coisa que você tava falando aqui que eu simplesmente nem lembrava, e nem faz tanto tempo que eu vi o filme assim. E assim, eu comecei a questionar que não foi nem os personagens que foram construídos pra ser burro, o roteiro é burro. Porque são umas atitudes, assim, sem cabimento, sabe? Não faz sentido nenhum. Então, caralho, é preguiçoso quase certas coisas, né? O negócio da fotografia. Cara, quem em sã consciência faria uma coisa dessa? não dá. Então, assim, foi meio custoso. Talvez um terceiro motivo aí. A parte boa é que todos eles se fodem no final. Então, talvez uma qualidade também.
Mas tem uma que escapa, né? Essa que é foda.
Mais ou menos, que aparece um negócio no olho lá.
Sim, mas digamos que ela chega até a cidade, por exemplo.
Eu quero acreditar que não, Daniel. Me deixa acreditar que não. Okay.
Mas eu digo assim, mesmo se ela morrer no caminho, ela vai ficar no meio da floresta. O negócio vai sair daquela contenção, sabe?
Não sei. O que me deu a entender, eu tava levando muito uma coisa meio parasita. Como já tava dentro dela, eu imaginei que fosse matar. Por mais que sei lá, não sei.
Mas eu acho que se fosse assim tão fácil, a população local ia falar, tá, foda-se, pode ir embora, vocês não vão durar muito tempo mesmo.
Ah, faz sentido agora, não tinha pensado nisso.
Porque eles têm todo o cuidado ali de espaço sal ao redor pra não crescer nada ali, né? E daí, então, tem todo esse negócio de não deixar ninguém sair mesmo. Se fosse algo que ficasse contido dentro do corpo, não ia fazer muita diferença. Tipo, vai morrer e pronto,
será,
né?
Que eles se alastram depois? Porque eu lembro mais das cenas que eles que a mata maior pega, né, o corpo. Daí...
Sim, ela pega e meio que se alimenta, né?
É, mas não entendi a correlação das coisinhas dentro. Se fosse só pra pegar, porque não pegou antes.
Mas eu acho que é significativo o fato de eles passar sal ao redor do... Dali da ruína, sabe? Porque daí tu tem esse negócio de... É pra não crescer nada mesmo. Então é pra evitar que se alastre.
Sim.
Então eu acho que é mais por esse caminho mesmo.
Eu quero que ela tenha morrido. No meu coração ela
morreu. Ah, sim. Sofrendo ainda, né?
E essa é a minha parte positiva do filme.
É que pelo menos eles se fodem. Todos eles.
Não, porque eu tava com muito medo, justamente pela construção ali daquele monte de gente babaca, que eles fossem sobreviver. Eu tava com muito medo principalmente o doutorzinho fuleiro ali.
Uhum.
Nossa, se ele Nossa, eu ia xingar tanto.
É pior do que ver um filme do Jason Baker, né?
Nossa, mil vezes. Ao menos... Ah, nossa, não. Meu Deus.
Mas assim, mas tem uma... Eu acho que de vez em quando o filme, ele parece que ele dá uma piscadinha pra gente, de tipo assim, eu sei o absurdo do que a gente tá fazendo, sabe? Porque tem aquela cena que eu acho muito boa, que eles passam um tempão amputando a perna do cara que tava gangrenando e tal, não sei o que, e o cara morre em seguida, tá ligado? E aí tem um personagem que fala assim, oh, ainda bem que a gente arrancou as pernas dele.
Ai,
ajudou
Deus.
Bastante, né?
Todo errado.
Então, eu gosto de pensar que em algum momento eles falaram, gente, isso aqui não presta, vamos largar a mão mesmo.
Vamos fazer um filme propositalmente ruim.
É, pode ser. mas eu acho que pelo menos é divertido de falar de filme ruim. Tá?
É que eu sempre falo, às vezes rende mais assunto quando a gente vai colocar defeito, porque se for todo mundo concordar de, nosso filme ótimo, aí não rende conversa. É.
Exatamente.
Não tem episódio. Então, minha próxima recomendação é o In the Earth, de 2021.
Tell me his story. These are his memories. Can you feel him now? In the earth.
No, I don't know what you mean.
I think you do.
Filme britânico com direção e roteiro de Ben Whitley. E assim, um contexto prévio, eu sou o cadelinha de Ben Whitler, apesar de não ter visto os filmes mais comentados e mais bem avaliados dele.
Kill List?
Não vi. E mesmo assim eu amo esse homem.
Então não é, desculpa. Não é.
Não, eu falo cadelinha que, tipo, qualquer coisa que ele me entregue, todos os filmes que eu vi, eu fico rendida. Do começo, nos 10 segundos, eu já falo, esse filme é 5 estrelas. Sabe?
Ah, tá. Então acho que tu vai gostar do próximo filme dele. Tu viu qual é?
Não, Meg?
É, continuação do Mega Tubarão. Tu que gosta de monstro gigante, vai gostar bastante desse daí.
Tem coisa que a gente finge que não existe.
Aí eu vou ver. Tranquilamente.
Aí é horror também.
Viu o primeiro? Gostei um monte?
É horror também. Foi dele o primeiro? Eu não lembro. Acho que não, né?
Não, o primeiro não é dele.
Uhum. Ah, não, ele fez aquele questionável também, que eu não vi, alguma coisa, o nome de uma mulher, que foi da Netflix.
O Rebecca?
Isso.
Que é arriscado, porque é remake de um filme do Hitchcock, então...
Mas não é adaptação de filme? Ou de livro?
É adaptação de livro, né? É. Mas é que, assim, foi o primeiro... O Hitchcock adaptou antes, né?
Entendi.
E foi o primeiro filme americano do Hitchcock, que inclusive ganhou o Oscar de melhor filme e tal, então assim... Não é o tipo de coisa que é bom tu mexer, sabe?
Uhum.
E aí ele só comprovou que não é bom mexer mesmo.
Então, tem coisa da filmografia dele que eu excluo.
Tá.
Mas ele fala aí que enquanto o mundo busca pela cura de um desastroso vírus, que sim, nesse caso estamos falando do coronavírus.
Apesar de que eles não denominam, né? Eles não falam o nome, né?
Não falam, né? Não falam. Mas aí um cientista e uma escoteira, eles se aventuram pela floresta, só que sua viagem toma rumos cada vez mais aterrorizantes à medida que a noite cai e o bosque parece ganhar vida em volta deles. Sinopse meio merda.
Aham.
Uhum. Mas, vamos lá. Por que eu acho interessante lá do coronavírus, como o Daniel falou, eles não citam, mas procurando um pouco do contexto do filme, a gente descobre que ele foi fruto inteiro de pandemia, ele foi, a concepção dele veio a partir das ansiedades do diretor e roteirista pelo isolamento, a produção foi durante o isolamento um pouquinho mais aberto, né, porque senão não teria filme.
É, mas eles foram lá pro meio do mato também pra poder fazer, né.
É, que era ambiente aberto, quando tá logo no início, que é onde a gente vê mais ambiente fechado, tá todo mundo de máscara, a gente vê a galerinha passando álcool em gel na mão.
É tão
então,
estranho,
isso por
né?
si só, eu acho estranho e normal, porque é assim. Eu lembro que no começo do isolamento, eu ficava, tipo, engatilhada toda vez que eu via gente fazendo coisa muito próxima.
Não, claro.
Não, gente, entendo. Tá errado.
Mas é que eu digo pela questão da gente ver o cinema como uma forma de escapismo e daí ele passa a ser quase que um espelho
sim.
da realidade, tipo assim...
Sim.
O povo passando álcool em gel na mão é complicado, assim, tu vê assim, porque, meu Deus, é isso mesmo, né? É isso que a gente tá passando.
Atingiu esse nível. Sim, e durou tempo suficiente pra ter filme.
É.
Não foi uma coisa, uma gripezinha qualquer.
E não foi só um também, ainda teve um monte de filme.
Sim. E daí, só isso eu acho que já é motivo suficiente pra talvez aí já ser algo a ser visto. Né? Mas focando aqui no tema do episódio do eco-horror, é uma coisa que eu acho interessante também, que eu até falei que Gaia flerta um pouco, que é a questão do reino fungi, né? Que não é nem planta nem bicho, mas é um reino de inúmeras espécies que quase todo dia a galera descobre um novo. E tem das mais variadas manifestações, digamos assim, no filme mesmo. A gente tem, sem dar muito spoiler, mas a gente tem micose, a gente tem umas névoas lá que tem umas coisas soltando, a gente tem alucinógenos a partir de fungos, de cogumelos.
Uhum.
Então, assim, é muito focado nisso mesmo. E o que eu acho mais interessante ainda, além disso, é que a gente falou em The Beach House sobre a complexidade do corpo humano, né? Aqui, ele vai mostrar a grandiosidade, a complexidade, a potência e do quanto a gente não sabe muita coisa da natureza ainda e... mais focado, como eu falei, no reino dos fungos ali. Que ele apresenta ali, eu não sei se isso existem corroborações ou pesquisas sobre, mas ele apresenta ali uma possibilidade de interconexão entre todo o sistema vivo, meio que o meio ambiente, que pode ser levado até a níveis mundiais, né? Não só localizado na floresta ali em que eles estão explorando. E eu acho isso meio assustador, porque ainda tem muitos ambientes, tipo, a gente fala muito sobre o fundo do mar, por exemplo, que a gente não conhece por nenhuma.
Uhum.
E daqui eu fiquei pensando muito nisso também, de como tem muita coisa que a gente não conhece ainda, muito lugar que a gente não explorou, muita coisa que a gente não entende, não chegou nem a notar determinados padrões, e isso, querendo ou não, é assustador, no mínimo. Saber que a gente vive num ambiente que a gente não conhece nada sobre, que a gente pode realmente ser exterminado a qualquer momento.
Por algo que a gente nem vê, né?
É, e infelizmente tá demorando mais que deveria.
mas é realmente. Primeiro, é um filmaço mesmo, né? Tipo, essa ideia. Porque a primeira coisa que chegou aqui pra gente, pelo menos tá acompanhando a notícia e tudo mais, é que o Ben Wheatley fez um filme durante a quarentena.
Uhum.
É isso e tal. Então, por si só, eu acho que já. E por ser um esforço válido, assim, né? Sim. Tipo, de ser um filme de um. Não é, ele não é grandioso nem nada, mas ele é ambicioso, sabe?
Uhum.
Porque, por exemplo, eu gosto demais do Host, que também foi feito durante a quarentena. Mas eu não consigo ver mais nada feito naquele formato, sabe?
Tudo vai parecer ele.
É, e tipo assim, e também pela questão de que... É isso que eu digo dessa questão do cinema, ele refletindo demais a nossa sociedade. Tá? Quando eu fiz esse episódio, aquele episódio sobre o desktop horror... Eu perguntei, né, tipo, a minha convidada tinha pesquisado esse assunto no mestrado dela e tal, não sei o quê, e eu perguntei se ela via um futuro pra esse formato, assim, se ele ia continuar sendo feito e tal, e ela falou, eu acho que não. Porque saindo da pandemia, o que menos a gente vai querer ver é isso, sabe? É filme passado na tela do computador, depois de passar 2-3 anos só olhando pra tela do computador, a gente vai querer olhar pro lado de fora, aí não vai querer olhar pra dentro de novo. E esse filme aqui olha pra fora, isso eu acho muito legal. Então ele não é contido nesse sentido, ele é contido em outros aspectos de produção, tem poucos personagens e tal, né? Mas ele é bastante ambicioso no que ele faz. E ele tem, também de novo, aquele claro que a gente falou do Bong Joon-ho, ele tem um humor característico do Ben Wheatley também, uhum. Porque assim, tá lá. Às vezes tu pode não notar, mas ele tá lá. Tipo, por exemplo, tem uma piada meio recorrente assim, envolvendo a necessidade que as pessoas têm de arrancar os dedos do pé do protagonista. O tempo todo eles falam assim, não, nós temos que arrancar. Não, mas não dá pra ir pro hospital? Não dá tempo.
Não.
Não, mas eu não tá doendo. É assim, mas não tem problema, eu sei o que é melhor pra ti. Pá! E fica um tempão nessa cena e depois quer arrancar de novo, tá ligado?
E no final, o filho da putinha, quando acontece lá um negócio lá com o olho, pega e fala, não, acho que você tem que me levar pro hospital.
Exatamente. É isso que eu digo que é o humor dele, que é muito característico, assim, desse humor britânico, sabe?
É.
E ele traz isso pra muitos dos filmes.
E tem aquele maravilhoso, que eu esqueci o nome, que faz esse cuzão, que eu não consegui... Gente, eu não consigo associar que é o mesmo homem.
Tu diz o que...
O Reese.
Ah,
do Inside Number 9.
É do Inside Number 9, sim.
Pra mim, não é a mesma pessoa. Pra mim é impossível. não é.
Uma coisa assim, que chamou a minha atenção no vendo esse filme agora, que é que eu sempre fico imaginando assim, porque eu não fui atrás também pra ler, né? Mas eu fico imaginando como é que é o roteiro desse filme aqui, do In the Earth. Do tipo assim, o que que ele escreve no roteiro? Tá, eles estão na floresta, daí as luzes ficam piscando. É isso, então? Tipo, porque... Eu não sei como é que ele conseguiria traduzir isso em palavras, sabe? Sim. Em imagem ele consegue fazer muito bem. Então. Tanto que ele queria atenção com isso e tal. Mas assim, o que que tu escreve nisso? Eu acho que só funciona quando o cara já vai... Ele mesmo vai dirigir, daí ele pode colocar qualquer coisa no papel porque ele já sabe o que que ele quer fazer, sabe?
Uhum. Pra mim, ele coloca tudo escrito cena de droga. Porque...
Pode ser.
É um cara que faz as melhores cenas de droga que eu já vi na vida.
Pode ser, acho que faz sentido, né? E aí tem esse negócio que tu falou, né, essa relação com eco-horror, isso é muito interessante, né? Porque, assim, o único momento, assim, que a gente vê a natureza agindo de maneira ativa mesmo contra eles é quando solta uma certa névoa ali saindo de uma planta. Porque, de resto, são meio que eles, né, como tu falou, da questão uhum. Tomam algo alucinógeno, mas são eles que tomam, né? Tipo, a natureza tá ali e eles meio que estão ao redor, sabe? Então, tipo, eles dizem que eles estão enxergando alguma coisa ali e tu meio que tem que acreditar nisso, tá ligado? Tipo, e aí isso me lembrou uma coisa que daquele documentário sobre folk horror que eu tinha comentado contigo.
Sim, você viu?
Eu vi. E é sensacional. Inclusive tem, aparece brasileiros ali também. Carlos Primatti aparece no documentário, bem legal. O folk horror é muito difícil de definir, né? Cada um vai ter uma definição diferente também. Inclusive, eles trazem esses questionamentos. E aí, tem um autor lá que aparece em certo momento do documentário que ele fala que tem uma frase que é dita, eu não lembro se é no Wicker Man ou em algum outro desses filmes, que fala o seguinte, que o folk horror, ele tá nessa intersecção, assim, entre o passado e o presente, né? Entre, digamos, a sociedade e a natureza, daria para dizer? Não tanto, mas é mais assim, entre essa ideia da selvageria e da intelectualidade, da sociedade, coisa assim. E o que acontece? Ele tá nesse meio, assim, né? Tipo, de as pessoas tentando, às vezes, trazer de volta um jeito de agir que não é o jeito de agir de hoje em dia, né?
Uhum.
Então, tipo, é a ideia do... Ah, antigamente, sei lá, jogava a mulher virgem dentro do vulcão para poder acalmar os deuses ou coisa assim, né? Um exemplo extremo, né?
Uhum.
E aí, o que que esse personagem fala? Ele fala o seguinte, se as regras não se aplicam mais diante dessa situação, a gente muda a regra. O que a gente não faz é voltar atrás. E isso é o título do livro que o cara escreveu, We Don't Come Back. E eu consegui fazer essa associação com esse filme aqui porque, de certa maneira, eles estão adorando também aquela coisa que tá na natureza, né? Tipo assim, o personagem do Richard, ele faz oferendas pra esse ser, enquanto a outra, que supostamente é uma cientista, basicamente tá usando a tecnologia também pra adorar o novo deus dela, sabe?
Uhum.
Então ela tá tentando também voltar atrás, tipo, pra esses antigos rituais, tipo, em que meio que se fazia mais ou menos isso também, né? Tanto é que tem aquela pedra que aparece ali no filme, né? Que é aquela pedra com aquele furo no meio, ela aparece também no documentário do folk horror. Faz parte dessa mitologia também. Então, não digo que esse aqui seja efetivamente um folk horror, mas esse conflito entre como era feito antes e tentando voltar a fazer como era feito antes, sendo que não se deve voltar, né? We don't come back, que é o que o cara fala, tipo, eu acho que tá bem presente aqui também.
Uhum.
Eu acho que faz todo sentido, né? Porque eles se usam da razão, se usam da racionalidade, mas o que eles fazem é barbárie, né?
Uhum, total. E sabe que eu me peguei pensando muito hoje também? De como é muito fácil, porque antigamente, antes de eu notar esse possível padrão entre filmes de horror, se apoiando em entidades, Não eram temas que eu achava que podiam ser casados. A questão do eco-horror e do folk-horror.
Uhum.
Então, hoje eu me peguei pensando muito em como eu acho muito fácil misturar, até por uma questão de não entendimento de certas coisas. Porque, às vezes, eu fico viajando da batatinha de... Eu sou uma pessoa muito cética, né? Muito desacreditada da vida e da humanidade, de qualquer coisa que venha depois disso.
E o problema é que a humanidade só confirma esse tipo de pensamento, né?
Exato. E daí o que acontece? Eu enxergo as coisas de maneira muito lógica, né? De um mais um é dois e tudo mais. Só que tem coisa que parece tão perfeita, tão sistematicamente encaixada, que nem a gente estava falando de caos organizado da natureza, né? Dela arranjar formas de continuar sobrevivendo, existindo, resistindo. Eu fico, não é possível, sabe? Tu pega e tu olha Amazonas, assim, se você às vezes acabar com uma espécie, você vai cagar todo um ecossistema. E aí eu fico, como que pode ser tão perfeitinho assim, gente? E daí me parece quase natural você justificar isso com coisas sobre-humanas, com coisas sobrenaturais. Só que ao mesmo tempo aí eu lembro da questão evolutiva, né? Daí eu paro de viajar e falo, não faz sentido. Mas são temas que casam e que eu tô pensando mais recentemente, que antes eram coisas muito desconexas pra mim, que eu não enxergava como que elas pudessem se conectar. Até porque o eco-horror, às vezes eu me associava não necessariamente à tecnologia, mas essas coisas, essas descobertas mais atuais, que eu acho que até dos primórdios, se a gente falar de bomba atômica lá do Godzilla, querendo ou não, é uma descoberta tecnológica, né? Então,
eu não
ia pra trás, que nem isso que eu tava falando, de a gente não retroceder. Então, é doida essa mistura.
Exatamente. Mas eu acho que se tem um filme que incorpora o que seria o eco-horror, é o último aqui da minha lista, que é Um Longo Fim de Semana, o Long Weekend, de 1978.
Listen to the sound of evil. It is out there, waiting. Powerful deadly, invisible. They came to take a holiday. Now, they are running for their lives. Because something is out there.
Tá, esse aqui é um filme australiano que mostra um casal em crise. Olha só, né?
Novidade.
E o cara é bem escroto. E eles vão acampar numa praia deserta. E basicamente lá eles começam a ser atacados pela natureza. Nesse caso aqui, eu vou deixar um aviso de spoiler já desde agora. Por isso que eu deixei esse filme por último. Porque realmente, assim, apesar de que em um outro caso aqui a gente também contou o final do filme. Mas principalmente de filme ruim, porque a gente, né, fala que não precisa ver. Mas nesse caso aqui, eu acho que se eu não falar um pouco mais a fundo, eu não vou conseguir esboçar o que eu enxerguei nesse filme agora na revisão, tá? Então já fica o aviso. É o último filme da lista. Se você ainda não viu e quer ver o que eu recomendo, né? Veja e depois volta, porque senão eu vou meio que estragar o filme pra vocês. Ou não, né? Vai saber. Mas então, vamos lá. Tem uma coisa assim que... Por isso que eu digo que esse filme aqui, ele é um exemplo claro do que seria o eco-horror, né? Porque ele tem essa tensão com, né, do humano com a natureza ao longo do filme inteiro, assim, é uma coisa que vai sendo repetida constantemente, né, tipo, desde o início do filme, assim, tu vê o cara ligando o carro assusta os pombos, depois eles são vistos constantemente comendo carne, ele joga um cigarro na beira da estrada e aí começa a pegar fogo, sabe, eles atropelam um canguru, que aparentemente é algo comum de acontecer na Austrália. Ele corta uma árvore quando eles chegam lá na praia, simplesmente porque ele quer cortar uma árvore, não tem motivo para cortar a árvore. Ele joga garrafas no meio do mar, no mar, né? Ele mata uma pata e deixa os patinhos todos órfãos, assim, porque ele tava atirando a esmo e atirou nela, sabe? E a maioria das coisas é ele que faz, né? A mulher também, em certo momento, quebra um ovo de águia, mas isso aqui tem uma outra relação, assim, mais com a personagem dela. O principal vilão da história e o protagonista é o homem, né? Então, assim, em certo momento, basicamente, a natureza começa a contra-atacar, que é aquilo que eu falei lá no início, né? Tipo assim, tem ataque de pássaros em certo momento, tem um bicho enorme ali que é, eles falam que é uma, meio que uma vaca marinha.
Peixe-boi, talvez, não?
Não, acho que não é um peixe-boi, acho que é algo maior, assim. Porque ele fica no meio termo, é um pouco menor que uma baleia, apesar de parecer,
uhum.
Mas assim, a tradução que eu vi era como sendo vaca do mar mesmo, sabe? Tipo, ele dá uns uhum. outros nomes lá, mas basicamente é isso, né? Que esse bicho fica constantemente ali também, não ameaçando eles, mas se aproximando deles, né? Porque ele tá lá na água, aparentemente, de boa, eles atiram nele, o bicho não morre, o bicho continua vindo pra cima deles e tal. Então, tipo assim, essa questão do... A natureza contra-atacar, tu vê ali explícito ao longo do filme todo, porque toda vez que eles passam, por exemplo, passa por cima de um siri na areia, sabe? Tipo, passando por cima dele com o carro. E daí tu vê, ouve uns gritos que seria tipo o grito da natureza quase, sabe? Porque, uhum. né, porque morreu. Então, eventualmente, ela contra-ataca. Então, dá pra gente enxergar esse filme aqui simplesmente como sendo um eco-horror em que os caras fizeram tanta coisa contra a natureza que a natureza eventualmente contra-atacou. E não tem nada de errado nessa interpretação. Mas eu fui um pouquinho mais além. Eu acho que tudo que acontece no filme não é necessariamente um ataque da natureza em si. Apesar de que sim, né? É, a gente tá vendo que é isso. Mas eu diria que é uma manifestação da frustração sexual dele. E aí eu vou ter que dar uma pequena volta para explicar isso. Tem um teórico esloveno chamado Slavoj Žižek. Eu não sei como é que fala o nome dele porque tem dois Zs. E os Zs tem um sinal ainda em cima, mas... Zizek ou Žižek, uma coisa assim. E esse cara, ele é um cara que mistura bastante a psicanálise com o cinema nas teorias dele. Ele tem uma teoria mais ou menos similar sobre o filme Os Pássaros do Hitchcock, que também é outro eco-horror, né? Então, pro Žižek, no caso dos pássaros, os ataques dos pássaros são manifestações da repressão sexual dos personagens, principalmente do ciúme que a mãe de um personagem sente com a chegada da protagonista lá, porque ela acha que a protagonista vai roubar o filho dela, sabe? Tem um negócio assim. Eu não vou entrar em muitos detalhes a respeito dessa teoria em si. Mas uma coisa que eu acho importante destacar aqui, que é o seguinte. O Žižek, ele fala que ele leva em consideração somente aquilo que a gente vê acontecer no filme, e não aquilo que é dito que acontece. Então, a teoria psicanalítica, ela normalmente leva em conta isso, sabe? Tipo assim, ah não, mas apareceu na televisão que tava tendo ataques em outro lugar. Não, não importa, tipo, a gente tá vendo isso acontecer. Então, dentro da lógica que o filme tá mostrando pra gente, é uma relação quase que de causa e efeito.
Uhum.
Então tá, mas vamos lá. Voltando agora pro longo fim de semana. Também aparecem notícias de jornal, antes dele sair de casa, já aparece notícias de jornal de ataques de pássaros, mas a gente não vê isso acontecer. Também tem uma questão, assim, de uns outros personagens que estão também na praia, que eles morrem em certo momento, só que a gente não vê isso acontecer também. O que a gente vê ao longo de boa parte do filme é a natureza apanhando e chorando, mas não contra-atacando. A natureza só contra-ataca depois de um momento muito específico do filme, que é o momento em que ele tenta transar com ela e ela não quer. Uhum. Ele fica frustrado e ela vai pra barraca e se masturba na barraca.
Uhum.
Esse pra mim é o ponto de virada do filme. Porque é quando tudo aquilo que estava preso se solta. Ou, né, da lógica da psicanálise, né, tudo aquilo que estava reprimido volta. Então, pra mim, vendo dessa maneira, meio que tudo começou a fazer sentido. Porque, sim, existe uma tensão entre aquele casal. Isso é explícito ao longo do filme todo. Tu já vê logo na primeira cena que ele chega em casa e ele aponta uma arma pra ela sem ela ver, né? Tipo, a gente tá vendo pela visão dele da mira ali da arma, né? E ele tá sempre com esse objeto fálico na mão, né? Tipo, ou com a arma, ou com um arpão, ou com alguma coisa assim. Então ele tá sempre com...
Garrafa
também, exatamente. E aí tem uma questão, assim, de que ela, dentro da história, eu achei até que o filme vai sugerindo muito disso, eu achei até que ele não ia explicar, mas ele vai lá e explica em certo momento. Ela teve um caso com outra pessoa, ficou grávida e abortou. Então, por isso que essa questão do...
A pedido dele, inclusive.
É, eu não sei se... Fica um pouco estranho, assim, porque tem uma hora que ele fala que não queria, que ela tomou a decisão por conta própria. Não sei. Mas aí, aquela cena dela jogando o ovo na quebrando o ovo da águia, ela tem um outro significado. Por isso que eu digo que o grande vilão aqui da história é ele, não ela, né? É,
uhum.
Mas então, assim... Ela ficou grávida e abortou. Então, essa questão da frustração sexual tá ali, né? Porque na cabeça dele ela não quer transar com ele, mas ela transa com outras pessoas, por exemplo.
Uhum.
E aí, até as cenas de nudez no filme, que me pareceram gratuitas, meio que não são mais, porque ela só fica nua quando ele não tá perto.
Uhum.
Ela fica nua pra gente, mas não pra ele, por exemplo. E isso, inclusive, o diretor, ele usa, em muitos casos, ele usa câmera subjetiva pra mostrar, tipo, pra simular a visão de alguém, como se alguém estivesse espiando eles, mas não tem ninguém lá, é a própria natureza que tá espiando eles, e a gente tá espiando eles também, né?
Uhum.
Tudo isso ainda culmina no fato de que não é a natureza que a natureza não mata eles, a natureza só causa a morte deles, os homens matam a si mesmos.
Uhum.
É isso que o filme mostra pra gente, tá ligado? Porque ele até sugere, certo? Como eu falei, tinham outras pessoas na praia que morreram também, estão lá afogadas, estão lá no fundo do mar. Mas aí não vê isso acontecer. Então, dentro da lógica do filme, né? O que a gente vê é essa a representação dessa frustração, né? E uma frustração que daí, pra mim, nesse caso, toma a forma daquele bicho que continua vindo na direção dele, sabe?
Uhum.
É uma representação que continua retornando, por mais que ele não queira que ela retorne, sabe? Então ele não consegue sair disso, assim, ele continua tentando, teoricamente, né? Dentro dessa lógica, ele mata a própria mulher, mas a frustração se mantém, por mais que ele tenha, na cabeça dele, eliminado esse objeto de frustração dele, né? A causa da frustração dele. Ela continua uhum. vindo. Daí a representação disso é aquele bicho que não morre também. Continua andando lentamente na direção dele. E eu acho muito interessante que ele morre da mesma maneira como o canguru que ele matou no início do filme. Ele morre atropelado também.
Uhum.
Então esse ciclo se fecha, assim, porque ele não consegue sair dessa frustração. Ele fica o tempo todo colocando a culpa nela, né? Por isso que eles ficam se brigando o tempo todo. Por isso que ela pede pra ir embora e ele não quer, sabe? Então, porque ele quer, mais ou menos como aquele personagem lá do Backcountry, ele quer se provar de alguma maneira.
Uhum.
Só que essa representação, ela continua. Essa frustração, ela continua voltando o tempo todo. Essa foi a interpretação que eu tive desse filme. Que também pode ser entendido apenas como um filme em que a natureza contra-ataca.
Uhum. Que não deixa de ser.
Não deixa de ser de maneira alguma.
Sim. Eu, infelizmente, não foi um dos que eu revi. Eu estou lembrando de muita coisa conforme você foi falando. É, comecei a lembrar, na verdade, né, daquele momento que eu falei de sexualidade e tal, de representação da terra como feminino.
Uhum.
E daí, eu já tô... Mas é o caso de eu precisar rever. Mas eu comecei a ler menos ele sobre eco-horror e mais sobre... Essa posse masculina, sabe? Essa tentativa de dominação uhum. masculina. E daí, principalmente quando você fala das coisas começarem a, entre aspas, entre entre muitas aspas, é reagir a partir do momento que ela tem uma liberação sexual, uma coisa quase simbiótica dela, de repente, acabar gerando a revolta a partir dessa força sexual que ela ainda tem, mas não necessariamente direcionada a ele, né? E justifica a frustração. É, querendo ou não, eu acho... Eu falei de não envolver necessariamente o eco-horror, mas eu acho que acaba levando a isso também, porque quando eu falo de dominação masculina, tem essa coisa de desbravar e essa questão de exterminar para demonstrar minha superioridade, que acontece tanto com o meio ambiente, tanto quanto o feminino, né? Sobre o feminino.
Uhum. O conquistador é o mesmo, né?
É, o colonizador. Uhum. Então, não tinha... Eu sei que eu não fiz essa leitura da primeira vez que eu vi. Eu lembro que eu tava associando questões da frustração sexual como, sei lá, ela tinha desejo, mas ainda tinha uma culpa pelo aborto e, enfim, foi uma leitura diferente. Mas agora eu sinto que eu preciso... Já precisava ter revisto antes do episódio, né? Mas agora eu preciso rever de verdade, porque tô tentando lembrar, tô lembrando de algumas coisas aqui que fazem muito sentido no que você falou.
Reveja e daí me avisa se tu concorda ou não, então.
Uhum. Não, mas eu lembro de praticamente todas as cenas que você falou, eu lembro delas. Então, ao menos corrobora, sabe? Eu não sei se vendo eu conseguiria, continuaria enxergando todos os padrões e chegaria à mesma conclusão. Mas faz total sentido, sim, pra mim.
Que bom. Que bom que eu não estou viajando tanto. Tu falou que tu talvez tivesse alguma menção honrosa, alguma coisa, tu quer mencionar aí?
Eu vou falar rápido, porque eu lembrei de 5. Caso 10 não tenha sido suficiente, toma aqui mais 5. É que assim, foram filmes que eu gosto, que eles têm alguma associação com os filmes que eu falei ou que você falou. E que, sei lá, talvez funcionem em duplas ou simplesmente vocês só querem se afundar em eco-horror aí. O primeiro seria o Distância de Rescate. É um filme latino, que eu vou esquecer agora da nacionalidade dele. Se não me engano, argentino, mas enfim, tá na Netflix, filme de 2021. E assim, ele é daqueles que nem a gente falou lá no início, ele não é um eco-horror de fato, ele tem meio que uma resolução ligada a isso, porque o que a gente acompanha no filme é mais uma mãe tentando lidar com a morte da filha dela e tentando descobrir o que levou à morte dela. E eu gostei bastante, bem introspectivo, digamos assim, o filme. Uhum. Vocês vão entender em 10 minutos de filme o que ele é introspectivo, mas enfim. O outro seria o The Last Winter, que ele lembra aquele Black Mountain Side, que a gente já conversou num episódio de filmes conhecidos. E ele me lembra também um pouquinho do Antlers, pela resolução, que aí quem assistiu já vai pegar. E dessa mania americana de pegar a cultura dos outros. Mas enfim. Sea Fever.
Ah, Sea Fever. Nossa, é verdade. Ele quase entrou na minha lista.
Quando a gente estava falando, principalmente do filme envolvendo água, e principalmente da questão relacionada a isolamento, que nesse filme aqui a gente tem a mocinha lá falando, a gente tem que se isolar, né? Mas a galera não quer aceitar, porque vamos pra casa. Mas tá acontecendo um monte de coisa errada, e tem aquela pegada meio horror cósmico também, que pode agradar a galera. O outro é o Hakai no Hi, também conhecido como The Day of Destruction, que ele vai falar, ele foi meio que fruto de pandemia também, por mais que ele não fale do corona, ele vai falar de uma pandemia localizada numa cidade ao redor de uma meio que caverna, que tá enlouquecendo as pessoas, e a galera lá, uns monges, eles tentam exorcizar a pandemia.
Certo.
Ele é um filme bem curtinho, bem experimental, acho que talvez ele se classifique até como média-metragem, porque eu acho que ele tem uma hora. Alguma coisa parecida. E daí eu acho interessante, já que eu falei de In the Earth, por causa dessa coisa de pandemia aí, de novos olhares, perspectivas, não cravar necessariamente essa coisa de, coronavírus, não sei o que lá, e a mesma coisa que a gente já tá vivenciando, porque é demais.
Sim.
E o último que eu lembrei foi o Endzeit, que se não me engano é um filme alemão, que ele é um filme de zumbi, pra falar a verdade, só que ele vai me lembrar muito o Gaia. Eu não sou super fã da execução dele, mas ele tem uma mensagem ambiental bem forte, por mais que eu não considere de fato um eco-horror por algumas questões específicas, mas enfim, fica a recomendação aí também. Foram 5.
Eu só conhecia um, então, né, como era de se esperar, em listas tuas eu não conheço nada dos filmes. Normal, né? Mas então é isso, Monique. Eu acho que Acho que a gente já conseguiu abordar levemente esse assunto, né? Que é um assunto meio complexo mesmo, mas eu acho que pelo menos as pessoas saíram daqui com 14 dicas de filmes bons e um filme bem ruim.
É, excluindo um específico aí, vocês sabem qual é.
Mas eu incentivo a ver pra passar raiva também, porque se a gente viu, né? A gente viu, a gente se preparou pra isso, a gente, né, escrevemos aqui, fizemos anotações e tudo mais, gravamos, vou ter que editar depois. Vocês também podem ver, o trabalho de vocês vai ser menor, e talvez vocês se divirtam já com os absurdos que a gente apontou aqui e queiram apontar outros também.
É. Se vocês estiverem com muito ódio no coraçãozinho, talvez seja um filme pra extravasar, porque o que mais tem é gente odiável.
Exatamente. Então, tu, né, tu pode... Coloca todos os seus ódios, na, direciona pra essas pessoas.
Uhum.
Porque elas merecem. Monique, muito obrigado por ter aceitado aí o convite. De novo, é sempre muito legal conversar contigo. Não é tão legal editar depois, porque, né? Fica desse tamanho aqui o programa. Mas, muito obrigado, viu?
Eu que agradeço mais uma oportunidade. Sempre bom vir falar de um filme que às vezes eu não tenho nem onde falar. Então, é bom vir descarregar aqui. Você falou que tenta casar os episódios com o filme que você quer falar. Então, eu também vou separando umas coisas ali de vez em quando. E obrigada novamente pelo convite. Obrigada a quem conseguiu ouvir esse episódio até o final, porque eu sei que é muita coisa.
É.
E obrigada a quem fez filmes. Façam mais filmes de eco-horror, de planta. Tá faltando.
Tipo... De planta e não de ruínas, né?
É.
Até mais, então, gente. Tchau, tchau.
Tchau.